Encontro 05, revisão. Vamos hoje trabalhar o capítulo 1 e 2. Alguma dúvida urgente, imediata sobre o capítulo 1 e 2? Não, ok, ótimo. Eu passei a semana querendo trabalhar um tema com vocês, e foi exatamente o tema, né, da nossa leitura aqui inicial. Então, me sinto ainda mais motivado a trabalhar esse tema com vocês, graças a essa leitura. Vamos lá. Nós muitas vezes temos dificuldade em trabalhar com símbolos. E talvez quando os nossos dirigentes espirituais, os nossos amigos espirituais, o Caibá sugere algumas coisas, a gente talvez não entenda a profundidade. Quando, por exemplo, ele já sugeriu aqui para nós uma forma de trabalhar, né, uma parábola do Cristo. A relação com o símbolo, ela precisa ser pessoal. Ela não pode ser uma mera relação intelectual, porque senão a gente vai ficar só com a casca e vai perder a fruta, como Kardec gostava de falar. Ele falava de nós, a gente está no Brasil, a gente fala de banana ou de manga, né? Não adianta ficar só com a casca da manga. Tem lá suas utilidades, mas o ideal é comer a fruta, tá certo? O mesmo serve também para a banana. Trabalhar símbolo de forma meramente teórica, meramente intelectual, é ficar só com a casca. Tem o seu valor, tem a sua utilidade, mas a gente perde o principal. A função do símbolo, no final das contas, é estruturar o nosso psiquismo. Então é algo muito mais profundo do que uma informação. O símbolo, ele estrutura o psiquismo do indivíduo e estrutura as sociedades. Mas esse é tema para outros estudos. O que nós vamos fazer hoje é uma reflexão sobre os símbolos diretamente ligada ao trabalho do grupo Marcos. Por muito tempo eu pensei como entender o trabalho do grupo Marcos. Claro, a gente pode ficar nas definições iniciais, né? Fazer o bem em Jesus. Ok, mas divulgar o Espiritismo, mas divulgar como e para quê e para quem e de que forma. Onde o grupo Marcos se insere dentro do mundo que a gente vive hoje? Qual é o nosso papel? Qual é a missão do grupo Marcos? Pois, como os Espíritos dizem a Kardec, tanto o general quanto o sujeito que leva a mensagem, o mensageiro do exército, tem missões a cumprir. O que é que eles querem dizer com isso? Todo mundo tem missão a cumprir, não é só os grandes espíritos. Cada um de nós individualmente temos missões a cumprir. E nós, enquanto o grupo Marcos, enquanto essa atividade que nos une e nos orienta, temos missões a cumprir. Que missões são essas? Como é que isso funciona? E aí eu vou ser bem didático para que vocês percebam não só melhor as tarefas, a missão do Grupo Marcos, mas também o valor de entender isso de forma simbólica. De uma maneira objetiva, a missão do Grupo Marcos é a missão central do Grupo Marcos, a missão principal do Grupo Marcos é colaborar com a nova geração. Simples de entender. Agora, vamos entender isso utilizando símbolos. E o símbolo que eu vou utilizar foi o que foi trazido aqui com a leitura feita, né? Sobre Josué, sobre Moisés, sobre a terra da promissão. Eu vou voltar um pouco antes, né? Moisés ainda está vivo. Moisés chega ali às beiras, às portas, na fronteira da terra prometida, né? É onde surge o símbolo da videira. Moisés manda espiões para a terra prometida para saber o que é que está acontecendo ali. Eles vão buscar informação. Tá certo? Eles convivem com as pessoas, eles têm uma série de contatos sociais, eles estão ali observando e estão ali conversando. E eles voltam para Moisés com informações essenciais. Afinal de contas, eles vão entrar no lugar que eles não conhecem. Uma interpretação disso, como se fosse história, causa estranhezas. Poxa, mas espião? Como é que é isso, né, Moisés? Vai tomar a terra dos outros? Assim, que legal! Como é que é essa história? E aí a gente já entra numa série de confusões e conflitos que não existem, porque nós estamos falando essencialmente de um relato simbólico literário. Teve, não teve, tem toda uma discussão que nunca vai ter fim enquanto a gente não tiver acesso às cenas reais. Uns dizem que invadiram, outros dizem que eles conviveram e que se integraram e teve um grau de integração, teve um grau de conflito, enfim, ninguém sabe. Simbolicamente, a gente sabe. Nós temos um povo que estava ali para entrar na terra da promissão e eles precisaram mandar enviados para que eles buscassem informação para orientar como o processo iria ser feito. Tem vários outros aspectos, vamos ficar nesse, porque é essa parte que nos interessa. A gente pode entender isso também, inclusive, nas dimensões física e espiritual. Em que sentido? Como vai se instalar na Terra o mundo de regeneração? Não vai ser pela política, não vai ser pela economia, não vai ser pela pesquisa das grandes multinacionais, não vai ser pelas grandes empresas que fazem a comunicação hoje do mundo. Não vai, esquece, não perde tempo com isso. Nós já estamos informados há 2.000 anos e Kardec reforça essa informação, que não é dele, é de João Evangelista, porque está no Apocalipse. De que a transformação do mundo vai se dar, vou usar os termos aqui para fazer um paralelo didático, pela invasão de um novo povo. Vai nascer na Terra uma outra civilização, porque são espíritos de outra ordem. E eles vão vir aqui na Terra para uma verdadeira batalha. Então, nesse sentido, a gente sabe que vai ter conflito. Ninguém é menino, ninguém é doido. Né? Nós sabemos o tipo de reação que a gente tem quando alguém quer pegar aquilo que a gente acha que é nosso. Na Terra, tudo tem dono. E a maioria dos grandes tesouros estão na mão de pessoas que não são muito bonitas. Elas não vão abrir mão disso sorrindo. Ah, que bom você evoluído, pode assumir o comando. Não vai ser assim. Não é conto de fadas. Então, essa civilização, esse grupo imenso de espíritos vão vir para a Terra. Novidade até aqui nenhuma. Então, eles estão hoje, digamos, na fronteira, simbolicamente. Muitos já estão reencarnados, muitos estão próximos ao reencarne. E outros já estão se preparando para a etapa seguinte, porque a coisa não é mal feita. E quem somos nós nessa história? Certamente, pelo menos falo por mim, né, e até onde eu entendo, não somos os espíritos superiores que vêm plantar o reino, o paraíso na Terra. Não cabe a gente. Mas nós podemos ser extremamente úteis. A nossa contribuição pode ser extremamente valiosa, porque nós somos os espiões. Ah, mas por que que eles precisam de espião? Espião no melhor sentido do termo, mas se quiser levar para o mal, não posso fazer nada, cada um pensa o que quer. Espião em que sentido? Nós somos aqueles que vamos fornecer as informações do povo atual. Gente, a coisa lá é assim. Aí você vai dizer, tá, mas esses espíritos superiores, eles não estão vendo como a Terra é, tá? Só que tem um pequeno detalhe. Quando eles passarem da fronteira do mundo espiritual para o mundo físico, eles vão levar uma paulada na cabeça, que se chama reencarne. Eles vão passar por um processo de se integrar numa matéria extremamente grosseira e eles vão naturalmente ficar confusos. Ou, colocando de uma melhor maneira, eles vão perder a clareza que eles têm desencarnado. A influência da matéria não é brincadeira. Kardec entrevista um excelente sonâmbulo, excelente, que vê as pessoas, que tem contato com os espíritos, que traz informação confiável. Beleza. Aí o cara desencarna. Aí ele agora vai se comunicar pelo médium. Kardec pergunta: a sua percepção agora é parecida? Agora que ele diz como espírito desencarnado, é parecida com a percepção que você tinha enquanto sonâmbulo? Ele disse: nem se compara. Eu não via nada com um excelente sonâmbulo, comparado com a percepção que eu tenho agora como espírito desencarnado. Olha como a coisa é complicada. Olha como a matéria tem esse poder de bloqueio de percepção. E aí entramos nós. É preciso que eles reencarnem e eles encontrem uma mensagem numa garrafa secreta que eles vão olhar e vão dizer: nossa, a coisa funciona assim aqui. Nem que eles não acreditem no começo, eles vão checar, dizendo: bem, eu não sei se quem deu essa informação é 100% confiável, ou parece que é confiável, deixa eu checar. Então, são informações que numa batalha cultural, porque eles não vêm para a batalha santa, eles vêm implantar uma outra cultura na Terra. Eles vão implantar uma outra forma de fazer as coisas. Eles vão implantar novos hábitos, no formas diferentes de reagir às situações que nós enfrentamos. Então, o nosso papel é daquele que vai ter que vir, interagir com a sociedade, já fazemos isso todo dia, entender o que está acontecendo, porque também se não entender não adianta, ah, é legal, às vezes é bom, às vezes é ruim. Não, isso não vai ajudar. Né? Imagine, o país vai invadir o outro, aí o espião diz: não, às vezes é bom, às vezes é ruim. O que é que eu faço com isso, meu filho? O que é que isso, como é que eu me posiciono? Então nós precisamos entender e registrar informações estratégicas. Nós precisamos apontar para algumas coisas essenciais. E graças a Deus, começamos a fazer. Por exemplo, quando você estiver em contato com o movimento espírita e você for ler a codificação, as vozes ao seu redor vão lhe influenciar a não ver quem é Allan Kardec. Acho que todo mundo aqui passou por isso. Tinha isso na codificação? Eu tenho décadas de espiritismo? Pois é, porque o ambiente ao redor lhe condicionou para que você não visse o óbvio. Essa é uma informação estratégica. Leia a codificação com atenção. Não deixe você ser envolvido como eu e como acho que pelo menos 90% de vocês se deixaram. De repente você diz: meu Deus, como é que eu achei que fazia sentido o que aquele palestrante falou de Kardec quando Kardec está aqui dizendo: o Cristo é o Messias divino? Como eu achei que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ali foi um ponto fora da curva, não tinha nada a ver com nada. Que a Gênesis era um livro em que ele não aceitava nada do Cristo. No entanto, está lá, foi o maior revelador da história. Por quê? Porque nós fomos condicionados pelo meio que nós estávamos. Então, é um papel relevante. Nós podemos contribuir muito. Sabe por quê? Porque nós temos uma coisa que eles não têm, chamada inferioridade. Deus é tão bom que até a inferioridade vale alguma coisa para quem quer fazer o bem. E isso é verdade, gente. Sabe por quê? Porque você imagina espíritos que estão há 1.000 anos vivendo no mundo superior. Eles esqueceram que é maldade. Isso não faz parte do dia a dia deles. Eles não são bobo, não são tolo, mas eles têm um outro condicionamento que é o certo, que é o saudável. Só que eles estão vindo se meter na guerra. Então é importante que haja alertas, de assim, olha, a coisa aqui está funcionando aqui sim. Porque nós passamos por isso. Infelizmente, nem todo mundo que abre a boca e é apresentado como estudioso, como sério, como espírita é confiável. Infelizmente. É natural passar por isso. Eu passei, muita gente passou. Eu tenho um amigo, Célio, vez por outra eu falo dele. Ele dizia assim, quando ele se tornou espírita, ele disse, ah, quando eu me tornei espírita, se a pessoa dissesse que era espírita, eu dava a chave da minha casa. Não, se é espírita, tá aqui, ó. Pode tomar, é nosso. Aí ele disse, hoje é começar a varrer, né? Hoje. É natural. Porque a gente empolga, a gente, né, fica. Nossa, que coisa, fica deslumbrado. Então, é uma tarefa que tem o seu alto valor. De espíritos inferiores, Deus coloca cada um numa posição importante, desde que a gente queira. Então, o que nós estamos fazendo são aqueles informantes que vão, diz, olha, eu vou registrar aqui como a coisa é, porque eu sei. Eu sou daqui. Eu sei como é que funciona. Eu entendo como é que isso se desdobra. Eu conheço já muitas armadilhas desse mundo. Até porque eu caí muitas vezes nela. E até porque no passado eu criei muitas vezes ela. E vez por outra eu crio ainda. Eu entendo. Para o bem e para o mal, eu estou aqui e sei como as coisas funcionam. E os espíritos que vêm para a Terra, eles vão ter que lidar com isso. Eles não vão lidar com outro movimento espírita, eles não vão lidar com outro movimento religioso, eles não vão lidar com outro contexto social. Eles vão ter que lidar com o que a gente vê todo dia. Mas, se eles perderem um excesso de tempo para entender como as coisas funcionam, pior para a gente. Se eles precisarem, como muitos de nós precisamos, de 20 anos, 30 anos, para entender o que de fato está acontecendo no movimento espírita, triste de nós. Porque um espírito superior, a princípio, ele vai imaginar que todo mundo é igual a ele, né? Dizer, ah, poxa, que bom, tá todo mundo querendo bem. Então é muito importante, claro que eles vão perceber, eles não são bobos. Mas é muito importante que isso seja rápido. Para nós, é muito importante que ele já tenha uma informação que ele só cheque. Não, é isso mesmo. É isso aqui. Porque o poder de envolvimento da Terra é um negócio inacreditável. Porque não é só no movimento espírita. Na universidade também. Grande parte das áreas. Só que para quem está chegando e escuta aquilo, né, com a pompa, com, né, com charme, com elegância, ah, estou na melhor faculdade do país. filho, você está aprendendo a ser um louco. Você está assimilando teorias que vão destruir o seu psiquismo. É isso. Você acha que é a melhor, fica. Ah, então ele não vai poder ir? Alguns vão ter que ir. Mas não é melhor ir relativamente avisado? Porque se ele recebe o veneno do lado e no outro o veneno é chancelado, como acontece hoje, aí fica bem mais difícil, né? Poxa, tá, mas ninguém vai chegar para mim e dizer assim, olha, cuidado, por favor. Então, a imagem de Moisés com o povo, Moisés, o grande líder. Lembremos que para Allan Kardec, depois do Cristo é Moisés, em termos de reveladores da Terra. Ele envia aqueles que vão ali, vão conviver, vão entender e vão chegar com as informações necessárias para que a melhor estratégia seja tomada. Isso para a gente dá uma razão de ser. É uma forma de entendermos um símbolo e é uma fórmula desse símbolo jogar luz, não só num aspecto de uma reflexão solta, mas com várias implicações práticas. Como faremos para essa mensagem chegar à nova geração? É uma questão que a gente vai amadurecendo. Como registrar isso? A quem interessa? Principalmente que essa mensagem chegue. Como buscar pessoas que colaborem para que essa mensagem chegue a quem tem que chegar? Quais são os lugares em que essa mensagem deve ser depositada? Qual deve ser o perfil dessa mensagem? Qual deve ser a linguagem dessa mensagem? Quais são os alertas que têm que ser sempre colocados? Então, isso abre um panorama a partir de um símbolo. E aí a gente encontra o nosso lugar no universo. O símbolo serve para isso. Questões? Vânia, depois Marilac. Vamos lá.
Eu queria entender, não entender, na verdade não é entender não, é só confirmar mesmo. Todo esse trabalho que nós estamos fazendo, usando as redes sociais, fazendo as gravações, deixando por escrito, deixando gravado, tudo isso é o projeto que está na nossa mão, quer dizer, ninguém está se envaidecendo disso, mas é o trabalho que nos foi depositado para que a gente possa chegar perto deles, para eles poderem ser alertados. É isso.
Exatamente.
Por isso, muito mais seriedade em tudo aquilo que a gente faz, e fazer com o coração mesmo, né?
É, exatamente. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Por isso, nosso material é sempre gratuito. Por isso, a gente está aí numa, sei lá, sete, oito plataformas, né, postando os áudios. Por isso, o audiolivro. Por isso, fazer o esforço de pulverização. Por isso a gente vai colocar no livro. Se você gostou desse trabalho, agradeça divulgando. Porque o nosso papel é deixar as mensagens nos vários lugares para que alguns lugares cumpram a missão. Ninguém sabe qual vai ser. Mas à medida em que a gente deixa difundida de uma maneira estratégica, né, a gente está fazendo a nossa parte. A gente está. Né? A gente vai deixar um bilhete debaixo de uma mesa de uma casa, né? A gente vai deixar uma mensagem aqui, uma debaixo de uma estátua, uma no correio, uma no cofre, outra num livro, numa biblioteca pública, e, sabe, assim, espalhar. Na hora que o povo entrar em algum lugar, eles vão encontrar o um mapa. No fundo, é o um mapa que a gente quer. É um mapa de onde estão as granadas. Entendeu? Assim, para não entrar e sair pisando em tudo que é granada, explodindo e perdendo metade da tropa, disse assim, olha, o mapa da granada foi feito o mapa, foi feito várias cópias do mapa e estão espalhados aí em vários pontos estratégicos.
A rede
Então.
social sempre foi, ultimamente foi um grande achado para poder atingir essa massa maior que não vai em lugar nenhum, né?
Exatamente. Por isso que todo o nosso material está para download. Porque uma pessoa pode baixar e deixa lá, depois ela compartilha, ela esquece, alguém tem acesso. Daí essa preocupação de sempre dar acesso e sempre permitir que as pessoas divulguem, né? Ah, eu quero criar uma página para divulgar. Crie, está aqui o material, não precisa pedir licença. Né? Porque isso norteia as nossas ações. Né? É dar acesso máximo ao máximo de pessoas. Né? De assim, vamos pegar esse mapa, fazer milhares de cópias e deixar em tudo que é canto. Alguém vai encontrar e vai fazer o bom uso dele. Marilac.
Deixa eu abrir aqui. Ô, Carlos, você me deixa um pouco confusa, só para mim entender um pouquinho o que você estava trazendo. A nova geração, quando você falou que até anotei, né? A missão central é colaborar com a nova geração. A nova geração já está no meio da gente, né? A gente está vivenciando isso e aqui, pelo menos onde eu trabalho, a gente está tentando fazer, desenvolver o um trabalho com crianças com autismo. E a gente tem uns depoimentos interessantes de mães, criança de 12 anos questionando, né, por que que está presa no corpo, como que a gente aguenta essa vida que tudo é proibido. Então, assim, a gente está vendo que somos espíritos muito lúcidos. E se a gente não tiver uma consciência lúcida, ou então, assim, é uma coisa muito certeira, eles são só assim. É isso e é isso. Não tem uma, é sim ou não. Com eles não tem, não dá para ficar questionando muito, não. E aí, eu falo assim: essa nova geração, quando você fala para a gente colaborar com ela nesse sentido, seria no caso da evangelização a gente ter uma bagagem assim mais coerente, né, com o que traz o Espiritismo? Pronto, primeira pergunta. Segunda pergunta: quando você fala que vai vir um novo povo, que vai vir, a gente aprende que, pelo menos eu aprendi que, à medida que a gente vai vivendo as existências, né, a gente desencarna, volta e sucessivamente vai acontecendo o progresso. Não seria isso a nova geração, a gente que já viveu essas fases aí com um despertamento consciente do que seja? Eu estava assim, refletindo um pouquinho no quando Jesus veio aqui. Quando ele começa a missão dele. E é interessante que ele para lá e de frente, que a gente fala de símbolo, né? Você fala para a gente observar o símbolo. Eu estava observando esse símbolo. Se a gente parar, quando ele narra ali na Boa Nova, que Jesus para em frente ao templo e é observado pelos pensadores e os doutores. Ele está sendo observado. E ao ponto dele chegar e perguntar qual era dele, o que que ele está fazendo ali. E ele explica que ele veio, ele está passando, olha interessante, ele está passando pela cidade para implantar, então ele está divulgando o projeto dele para ser implantado. Aí mais à frente, quando ele está no mar, em frente ao mar, ele está observando, aí Jesus já observa o comportamento, aí convida para a pessoa vir implantar o reino divino. Então, assim, essa implantação, essa nova geração já não é a gente que já teve essa vivência toda, com essa consciência que a gente já foi trabalhado o terreno, a gente já foi essa semente que é logo do caminho, varrendo pelas enxurradas, pelas tristezas da vida, e vai tomando uma consciência até chegar no ponto de estar nesse terreno fértil, e esse terreno fértil é se permitir ser aconchegado e se. Uma coisa mais consciente, uma doutrina, seja qualquer informação que chegue, mas de uma forma mais consciente para a gente, para ter esse despertamento.
Tá,
Nossa,
não.
acho que eu.
Vamos lá, não. São duas questões, né? Vamos lá. A primeira, como colaborar? A colaboração certamente é das mais variadas formas. né? A evangelização. Principalmente a gente buscando seguir o padrão do evangelho em todos os cantos. Aí tem várias situações específicas, tá certo? E tem vários planejamentos espirituais e, enfim, envolve muita coisa, desde o pai e da mãe, né, que vão receber espíritos que vão demandar um pouco mais, no sentido de talvez pela inteligência, etc, etc. Enfim, aí vai ter cada, né, tem várias etapas. Eu estou falando da nossa, que é a segunda questão. É, por isso a gente não está colocando aqui de maneira nenhuma que nós somos o grupo, que não, a gente vai colaborar nesse sentido. Certo? Porque assim, um pai e uma mãe que recebam um espírito muito evoluído é uma bênção, mas é também uma prova.
Ela está desesperada, você vê os pais desesperados, que não sabem.
É uma prova.
Angústia no que fazer, é uma prova, dependendo da situação do que ele vai fazer, de ataques espirituais. Que o diga a mãe do Eurípides. Que o diga a mãe do Eurípides, que penou bastante, uma médium extraordinária. Eurípides dizia que ela tinha mais poder de cura do que ele. Mas ela penou. Até entendeu o que estava acontecendo, porque ela era obsidiada e não sabia o que era obsessão. Ela sabia que ela tinha uns desmaios. Então, assim, não tem moleza para ninguém. Nós não estamos dizendo que a nossa tarefa resolve e que é mais difícil de jeito nenhum. O que a gente está fazendo aqui é vendo qual é a nossa parte enquanto grupo nessa história. Então, assim, é legal isso para a gente entender. Quer dizer, existe uma amplitude de coisas. Nós estamos num imenso campo de batalha. Tem de tudo. Tem enfermeiro, tem helicóptero, tem soldado, tem general, tem informação, tem cara que desata bomba. Enfim, tem o cara que negocia. Tem mil problemas. Né? Então, assim, a vinda da nova geração ao mundo é talvez a segunda maior processo de complexo de reencarnação no mundo, talvez, né, tirando do Cristo. Mas enfim, é algo extremamente complexo. Então nós não estamos falando de uma coisa simples que a gente vai chegar lá e vai ajudar a resolver e pronto. Não. É um processo bastante complexo. O Apocalipse narra isso muito bem, né? É, existem milhares de postos-chaves no mundo que precisam sim ser transformados do ponto de vista do Evangelho para a sociedade mudar. Não é um cargo, não é uma. Não, a gente está falando de milhares de lugares estratégicos que precisam ser tomados, no melhor sentido do termo, né? Precisam ser ocupados por espíritos dignos para a coisa começar a melhorar. E tem um outro aspecto que é ainda mais complexo, que aí vamos para a segunda questão. Nós não somos a nova geração? Não. Outro dia eu ouvi um desses diretores aí de grande instituição falando tanta besteira. Não, porque a nova geração somos nós, não sei o quê. Eu digo, meu filho, se depender da gente, a gente tava. Se depender da gente, eu tinha desistido. Sinceramente, eu diria, ah, vou comprar aqui um sítiozinho, criar uma vaca, uma galinha e acabou-se. Então, não dá. Não dá para ganhar essa guerra com a gente. Não dá. Porque a sociedade só se transforma quando os espíritos estão sintonizados com o alto. Não tem jeito, não é política, não é economia, não é invenção de chip. Somente quando nós tivermos uma quantidade suficiente de espíritos equilibrados e sintonizados com o alto, o mundo se transforma. Até lá é substituição de uma gangue por outra. Tem umas melhores e umas piores, mas é por aí. Ah, não tem gente honesta? Tem. Normalmente, cedo ou tarde, eles são expulsos e massacrados. Porque quem faz a lei, Kardec coloca isso na Gênesis, é a maioria. Não tem jeito. Quem faz a lei é a maioria. No final das contas, ou por ação ou por omissão. Se a maioria não se omite, não tem como fazer nada de ruim. Então, é uma minoria que controla, mas é uma maioria que aceita. É, então, não dá, assim, tecnicamente não fecha. A nova geração, como a gente trouxe nos textos, Jesus fala: eu tenho duas, né, dois rebanhos, e tem um que escuta a minha voz. O outro ainda precisa ensinar, porque eles não escutam a minha voz, não. Eu morro por eles, mas eles não me escutam. Eu tenho outro que escuta. Então, o que acontece? O reencarne desses espíritos é a certeza do Apocalipse. Por que é que João Paulo descreveu o Apocalipse falando a verdade? Porque a transformação da Terra não depende de espírito inferior. Não tem esse negócio de vamos fazer greve, vou fazer bem. Sim, meu filho, você sai, não falta gente no universo, não. Deus não criou só você, não. Então, ou colabora ou vai para o teu canto. Então, o que vem são espíritos das mais diversas áreas, aos milhares. É a história. João usa a imagem de uma cidade, que era o que se tinha em termos de imagem. Diz, é uma nova Jerusalém. Tem uma Jerusalém daqui, que era o maior centro de referência para a cultura dele do mundo. E tem uma Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste vai casar com o Cordeiro. O que é casar, gente? Vai se unir profundamente. Então, essa é a ideia de Kardec quando ele diz os espíritos superiores vão começar a reencarnar e vão mudar o padrão da Terra. Kardec usa a imagem de um batalhão, de um exército. Se a maioria do exército é indisciplinado, vai ser impossível você impor de fato uma boa disciplina. Vai fazer o quê? Vai matar a maioria? Vai prender a maioria? Você acaba com o exército. Você tem que lidar nos padrões da realidade. O professor em sala de aula diz isso, vê isso. Né? Eu via isso na faculdade, na graduação. Os alunos se uniam como um bando para pressionar o professor para não explicar coisa difícil. O professor cedia. Era um curso de humanos, aí tinha lá uma disciplina que envolvia mais. Não, isso aqui não, ninguém vai entender, e dá, e vem a pressão. Aí na faculdade tem uma coisa, não sei se ainda tem, né? Que se reprovar mais da metade da turma, a culpa é do professor. E aí? Eu dei só um exemplo, mas isso é em todo lugar, todo departamento, toda empresa, todo canto. Então, o que é que Kardec fala? Tem um exército indisciplinado, tem que lidar com ele. Na hora que começam a sair os indisciplinados e entrar os disciplinados, o exército muda ou não muda? Na hora que a maioria diz assim, cara, isso aí ninguém faz não. Se é 5 horas, é 5 horas. Né? Se o compromisso é 7, é 7. Se tem que fazer tanto de exercício, tem que fazer tanto de exercício. Não vamos combinar. Então, quem quiser combinar para a indisciplina, já vai se sentir mais isolado. É bem didático, mas é a mesma imagem da Jerusalém Celeste. Vem um grupo imenso de espíritos e começa a educar os participantes da Terra que querem melhorar. Então, eles, junto com a influência poderosa dele, para aqueles que tiverem o coração aberto para o bem, vão se tornando maioria. Então, a lógica que Kardec coloca é essa. Então a mudança ela vai vir, vai será impulsionada, será implantada por espíritos que vêm de esferas superiores. A única dificuldade deles, eles vão ter que vestir uma vestimenta extremamente grosseira que eles não estão acostumados. E que mesmo que esteja, continua sendo um instrumento péssimo. Qual é o trabalho do Marcos? Ele lidera um grupo, olha que coisa interessante. Ele lidera um grupo que está esperando a vinda da grande estrela para atuar no projeto dele. Olha que interessante como as coisas fazem sentido. É o mesmo espírito. Então, o Marcos ele já estava nesse projeto de preparar espíritos para realizar a tarefa em nome do Cristo. Quem que colocou ele nessa tarefa? Um espírito chamado Lisandro, conhecido como Bezerra de Menezes. Então, há uma lógica de preparação, qualificação, que não é feita à base do improviso, mas de transformação. Vamos lá, Fátima, depois Alexandre.
É o Carlos, quando você fala
Quando a gente estuda ali a Gênesis, né, tem lá no final do capítulo, Kardec, ele fala, né, que a regeneração, né, da Terra, ela se dará pela renovação de todos os espíritos que nela habitam, encarnados e desencarnados, né? Então a gente entende, até nessa pergunta da Marilac, a gente pode dizer que nós não somos ainda essa nova geração, porque como imperfeitos, a gente entra na frequência e sofre a influência de espíritos também na imperfeitos, né? Espíritos inferiores. Então, seria que quando essa nova geração, que são espíritos mais elevados, eles vão ter total suporte só de espíritos elevados, é isso? Eles vão chegar aqui com esquecimento, tem um material, digamos assim, né? Um material que vai acender a chama da sua superioridade moral, né? E aí eles vão ter todo um suporte de somente espíritos superiores, seria isso? Por isso se dará a transformação, porque aí tem aquela leva que não vem mais, que pode ser encarnada ou desencarnada, é isso.
Exatamente. O que é que acontece? Isso já está acontecendo, gente. Assim, há muitos anos atrás, teve uma época na mediúnica que o Caibá sempre trazia espíritos que dali já não voltavam para a Terra. Então, é como ele no final, né? Ele sempre abriu espaço para conversar e dizia: isso para vocês isso é uma teoria, a gente faz isso todo dia. Ah, mas por que piora tanto? Porque tem alguns que tiveram a sua última chance. Então, muita gente que está aí aprontando bastante não volta. Então, um aspecto. Muitos desencarnados também já estão sendo encaminhados. Isso é trabalho, gente, é pegar, é fazer seleção, é conversar, é orientar. Por quê? Eles não estão saindo da Terra no sentido de humilhação. Não. Os espíritos já estão trabalhando com ele assim. Vamos ver aqui como é que você aproveita melhor a sua encarnação lá. Eles iam para a mediúnica para iniciar um processo de autorreflexão para facilitar o processo de transferência, para facilitar a próxima encarnação dele já em outro mundo. Porque eles não estão, ninguém está abandonado. Simplesmente não dá mais para você ficar aqui. Então, assim, isso é um negócio extremamente complexo, né? Deus quiser, um dia a gente estuda isso do lado de lá. Quer dizer, essa seleção, quem vai em que momento, quem vai ser tirado quando, que motivo. Teve um desses espíritos, uma espécie de líder das trevas. Não tinha quem convencesse ele. E aí o Caibá mostrou, estava se comunicando através de mim. O Caibá mostrou para ele um quadro dos espíritos que vão vir para a Terra. Ele desistiu. Ele disse, não. Porque ele estava zombando. Sabe como é que vamos tomar conta de quê? Vocês são o quê? A gente faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E faz, estou fazendo isso há milênios. E estava mesmo. Que conversa agora é essa que vai mudar? Então isso é uma realidade, né? Esses espíritos. Eles vêm para a Terra e vão enfrentar tudo e vão sofrer influência inferior, gente. Só que não influência inferior é espírito puro. A questão é que a média de acerto deles e o tamanho do acerto é muito maior do que o nosso. Primeiro ponto. Nosso papel é uma pequena ajuda nisso. É um contraponto a tudo que está aí, mas é o que é a nossa parte. Se tem outros fazendo, eu acho que sim, né? E aí, eu vou pegar aqui um exemplo, que eu acho que já responde a pergunta que a Alexandra botou aqui, continuando a responder a sua. Papel do Grupo Marcos nisso. Eu vou dar um exemplo bem concreto, que eu acho que 90% aqui, senão todo mundo já vivenciou em centro espírita. Quem de vocês, regularmente no centro espírita, é estimulado a evocar o seu anjo da guarda? Entendeu? Ninguém. Quem, não sei, quem vê isso? Basta, vamos pegar só esse ponto. Aí chega um espírito superior com uma missão extremamente importante, vai para o centro espírita e o que acontece? Se eu tiver errado, me corrija. Ele vai ser desestimulado de conversar com seu anjo da guarda. Na hora que chegar e dizer assim, ah, meu anjo da guarda aparece, me mostra isso, mostra aqui um negócio de matemática que eu tenho que fazer, sei lá, umas construções, qualquer coisa que ele tiver que fazer aí no mundo, uma invenção, sei lá o quê. Não, meu filho, não vai nem examinar a questão. Isso é obsessão, não faça isso, não aceite. Você imagina o impacto de uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, com coração bom, que acredita na bondade e na seriedade das pessoas, escutando de um palestrante espírita famoso, escutando de um presidente de centro espírita, de um médium famoso, que o que ele está fazendo ao conversar com o anjo da guarda dele é praticamente um crime, e ele vai para o inferno. Porque no fundo o crime é esse. Que ele está perturbado, que aquilo ali. Vocês acham que isso ajuda, gente? É um exemplo simples, é isso. O que é que o Marco está fazendo? Está dizendo assim, olha, Kardec fazia e ensinava a fazer isso. Kardec dizia que tinha que fazer isso. Kardec consultava os espíritos para cada passo que ele ia dar em nome do Espiritismo. Kardec se reunia regularmente com o anjo da guarda dele. É só um exemplo. Como às vezes uma informação que a gente não se dá conta pode ter um impacto imenso. Ah, esse espírito superior vai para o inferno por causa disso? Não, mas atrapalhou, atrapalhou. O cara vem nos ajudar e a gente atrapalha e acha normal? Como é que é isso, né? Diz assim, cara, eu tô vindo aqui ajeitar a tua casa de graça. Dá licença, eu vou pintar, vou. Ah, tá. Então deixa eu botar aqui uma coisa para ele escorregar, né? Deixa eu molhar aqui o chão para quando ele vier com o carrinho ele cair. É isso que a gente está fazendo. Então, nosso papel é dizer assim, olha, tudo bem. Ninguém vai evitar que você escute isso no centro espírita. Porque a gente não tem controle sobre isso. E nem quer ter, não é nosso papel. Agora, a gente tem uma outra visão de Kardec. Dá uma olhada em Kardec, ver o que é que ele diz sobre isso. Avalia Kardec. Deixa eu te mostrar aqui os exemplos de Kardec, de Eurípides, da Ivone do Amaral, do Chico Xavier. Então a gente não vai mudar a Terra, não vai mudar a cultura da Terra, mas a gente tem a esperança de ser um contraponto, dizer assim, bem, eu tenho duas opiniões, deixa eu avaliar cada uma com critério, com respeito e ver qual é que eu sigo. Então o nosso papel hoje não é de mudar o movimento espírita, nada disso. É dizer assim, olha, Kardec fazia isso diferente. E está aqui os textos. Está aqui os registros históricos. Agora, então aí você vê com quem que você fica. Mas pelo menos teve um contraponto. O problema, e eu passei por isso, e acho que muitos aqui já falaram que passaram, eu sei que passou, é o seguinte. Você acha que está errada aquela orientação. Aí você olha para um lado e diz, não, é isso mesmo. Olha para o outro, é isso mesmo. Aí consulta um amigo, é isso mesmo. Aí consulta o centro, é isso mesmo. Aí você diz, não, então é errado. Assim, é bom senso, né? Se para todo mundo tá errado, o errado deve ser eu, então. Que tô achando que posso todo dia rezar pro meu anjo da guarda. Ele tá todo mundo dizendo que é perigoso? Que não pode? Só quando eu tiver uma vez por semana no centro espírita? Então, esse é apenas um exemplo simples. E aí tem todo, né, uma leitura de Kardec, né? Você tem parte do movimento que está totalmente distante do Cristo. Você fala do Cristo, parece que são comunistas. Vixe, religião, não sei o quê. Diz, cara, você escuta isso de um comunista. Tudo bem. Um cara que, além de ser ateu, se sente na obrigação de combater a religião. Ele escolheu o papel dele. Mas espírita, você escutou isso de espírita. Aníbal?
De tudo que foi falado, deixa eu fazer uma pergunta. Nós poderíamos ser considerados uma Raabe que ajudou o pessoal lá com a cordinha para que eles não fossem presos? E mesmo assim estava para ser morta, né?
Nosso papel é esse, né? Assim, tem vários símbolos, cada símbolo pode ser visto de diversas maneiras, mas é esse. Nosso papel é de quem está no meio da confusão e diz, mas agora eu quero ajudar. Eu, pelo menos, consigo entender o meu grau de inferioridade, consigo entender os meus erros, mas eu também consigo entender que eu posso ser útil, né? Com a cordinha, com um copo d'água, com uma informação. Eu, uma vez, atendi uma criança. devia ter 8, 9 anos. E assim, angustiada, porque ela viu o anjo da guarda dela, um espírito bem sério. Digo, vai matar a pau da menina, cara sério, grandão assim. E assim, eu conversei com ela. 5 minutos, ela ficou bem. Porque ela precisava de alguém que tratasse aquilo ali de uma forma normal. E assim, nossa, que legal, teu anjo da guarda é tão legal, né? Ele tem essa cara de sério, mas ele é bom, ele gosta tanto de ti. Sabe? Não precisa ser um gênio. É dizer, minha filha, isso é normal, isso é legal. Reza para ele. Pede para ele falar de Jesus. Aí você vê que muda. Porque fica todo mundo tratando como uma coisa esquisita. Claro que a criança sente. Ela já está vivendo uma situação incomum. Quer dizer, o que é isso? Uma cordinha, uma ajudazinha, não é? Né? Não mudei nada. Mas é aquele pouco que você pode fazer, e pode ser que em alguns casos seja decisivo. Né? A história do mapa. De repente o mapa muda tudo, porque o cara descobriu onde tem. Né? Ele deixou de cair ali um bocado de armadilha. Disse, ó, tem uma armadilha ali tem um penhasco. Ó, isso aqui que tá bem bonitinho, essa casa aqui, toda bonita, é para atrair você, mas dentro tá tudo envenenado. Se você for lá, cuidado, não come e não bebe nada, porque. Então, nós podemos, Aníbal, de forma adequada, pegar vários símbolos bíblicos, né? Eu peguei um que eu acho que ajuda a entender. E aí, a partir disso, a gente pode explorar, porque casa perfeitamente com o Novo Testamento, com o Apocalipse e com a compreensão de Kardec. É porque assim, muitos aqui já falaram. Ah, eu tenho 30 anos, nunca tinha ouvido falar de Jesus assim. Mas o que a gente está colocando não está tudo lá com o texto de Kardec? Então, né, às vezes tem mais citação do que texto, tem citação que não acaba mais. Por que que a gente faz isso? Porque eu já sei que, por incrível que pareça, é novidade. Eu sei que só se eu escrever aquilo ali sem botar a citação. Muita gente vai dizer, ah, isso aqui é da cabeça dele. Isso aqui é porque ele gosta dessas coisas e está aqui usando o nome de Kardec. Entendeu? Então, assim, é esse pouco. Agora, é muita coisa? Não. Estamos simplesmente apresentando o que Kardec disse. Mas ajuda, mas pode ser, né? A pequena ajuda que realiza a salvação. Não sei se respondi. Última pergunta, alguma? Ok, então, vamos lá, vamos então.
Posso perguntar uma coisa, Carlos?
Pode sim, Sônia.
Então, nesse trabalho, se a gente persistindo, isso é um caminho para a gente continuar por aqui, né? Porque a gente já está percebendo para onde está indo a evolução.
Estamos fazendo amizade com o dono da festa, né? Então é um bom sinal, né? Se a gente fizer uma boa amizade, então eu acho que ajuda. Na minha cabeça, ajuda.
Eu estou pensando numa coisa mais pragmática, assim, do tipo, o contato vai abrir melhor a consciência da gente e a gente vai sair daqui mais lúcido. É isso que eu estou pensando.
Não, com certeza, né? Toda vez que a gente se envolve com temas elevados com sinceridade. Isso altera profundamente o nosso psiquismo. Outro dia eu vi alguém falando, acho que é verdade, que tinha lá na obra do André Luiz dizendo que uma semana de estudo do Evangelho já altera o psiquismo da pessoa.
O fato é
Ah,
que.
tem muito estudo, né, nas religiões orientais, né? Aqui é que quase não tem, né?
Então, assim, o que é que a gente sabe? Que o fato de nós estarmos buscando compreender o Evangelho, no sentido um pouco mais profundo, buscando compreender Kardec no sentido muito mais profundo, orando de fato, levando a sério o contato com o nosso anjo da guarda, isso já é uma base extraordinária para a gente alterar o nosso destino espiritual. Porque isso desencadeia um conjunto de coisas que, se a gente quiser, isso leva a gente para o mais alto. O fato da gente estar trabalhando esses temas e todo dia pedindo, meu anjo da guarda, me leva para aprender isso melhor. Me ajuda a entender isso melhor. Por favor, me inspira. Fica aqui do meu lado. Ó, você sabe que eu tenho esse defeito aqui. Me ajuda. Isso por si só já pode alterar o nosso destino espiritual. Né? Então, com certeza sim, sobre vários aspectos. Sobre vários aspectos.
Certo. E mais uma coisa só. A gente teria condições de perceber isso já aqui, antes de partir, né? Antes do novo retorno.
Com
De a gente
certeza.
ter mais certeza do caminho que a gente está escolhendo, das mudanças. Eu estou pensando nas dificuldades que apareceram, né? Acho que para todo mundo aqui, que são enormes, parece que de repente cai o mundo na cabeça da gente. E acho que isso é um sinal também de que a gente está no caminho certo, né?
Com certeza, né? Se nós estamos buscando Cristo com sinceridade, todos os erros se corrigem, gente. A verdade é essa. Porque errar, a gente vai sempre errar. Ninguém vai entender o Espiritismo 100%, ninguém vai entender o Novo Testamento 100%. Não, não, não dá. Não dá. Agora, se a gente está em busca de compreendendo o básico, está buscando com sinceridade, a gente já está acertando. Acertar não é se tornar perfeito. Se a gente já está percorrendo esse caminho com sinceridade, né, de alma, a gente já está acertando. O desafio é continuar, mas a gente já está acertando. Se a nossa postura é essa diante do Cristo, se a gente considera o Cristo nosso amigo, porque é assim que ele quer, assim que ele nos ensinou, assim que ele propôs, nós já estamos acertando. Né? Nós já estamos muito melhor do que antes. Então, o desafio é continuar. Ok, vamos agora então. Vamos elevar os nossos pensamentos.
Vamos nos vincular aos nossos amigos espirituais, aos anjos guardiões, que vão nos integrar com toda a equipe espiritual do Grupo Marcos, para que consigamos, nesse momento de elevação, de paz, iniciarmos a etapa conclusiva do nosso estudo de diálogo mediúnico. Queridos filhos, queridas filhas, é com alegria que visito o vosso espaço de estudo, verificando o quanto cada um já cresceu e, acima de tudo, a vossa disposição em servir aqueles que, com a autorização do Cristo, vem alterar a paisagem sociocultural da Terra. Peço a vocês que sintonizem com os vossos guias protetores, para que cada um, também individualmente, elabore as ações necessárias para a divulgação deste material. É sim objeto de nossa atenção a preocupação em difundir as luzes que vêm de Eurípides para toda a nova geração. Não queremos com isso colocar em vossos ombros frágeis a imensa responsabilidade que cabe ao alto, em particular a Eurípides Barçanufo, guia da nova geração. Mas, como amigo, sentimos que temos a liberdade de solicitar um tanto mais de vossos esforços na seara do Cristo. Portanto, trabalhai, amigos, para que estes materiais atinjam o maior número de pessoas possíveis. Sabeis hoje que quando um coração se sensibiliza e entende que o Cristo é a verdadeira luz do mundo e que Kardec é seu discípulo abnegado, que não vem ao mundo exibir-se, mas ajudar para que os homens descubram, como ele já tinha descoberto outrora, que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pedimos que vossos corações se elevem, para que estejais em nossas reuniões de estudo para a divulgação dos materiais do Grupo Marcos. A cada dia, podeis pensar que pequenas ações posso tomar para que esse tesouro que recebi das dádivas do alto chegue ao maior número de pessoas. Talvez a mãe não dê valor ao material, mas um dia seu filho irá reconhecer nele os traços de Eurípides Barzanto e irá entender que se trata de orientação sincera e lúcida para nortear suas ações no mundo. Temos muitas dificuldades com o atual movimento do Consolador do Mundo. Os corações de muitos não vibram em busca do Mestre. Muitos daqueles que ajoelhados solicitaram a misericórdia para estarem no seio do Consolador levantam-se hoje e, em postura arrogante, sentem-se o dono da casa que os acolheu quando nenhum lugar tinha para ir. Nosso alerta é o do não combate. São corações que enlouquecem e não queremos ver nenhum de vocês em sua sintonia. Trabalhai e pensai que cada obra divulgada é uma semente de luz que será protegida por todos nós, para que um dia ela seja entregue aos discípulos diretos do Mestre. Não temais divulgar o que é bom e belo em um mundo que ama a loucura. Não duvideis que o amor do Cristo é o mesmo. A disposição de abnegação sincera é a mesma. O pastor continua atento na proteção de seu rebanho. E ninguém tem força no mundo para afastar do pastor a ovelha que quer segui-lo. Entendai. A terra passa por momento de intensa e profunda transformação. As tempestades já podem ser vistas no horizonte. O pastor olha atentamente cada uma de suas ovelhas. Ninguém estará perdido, mas é preciso que queirais ouvir a voz do pastor. É necessário que vossa atenção esteja desperta para obedecer à direção daquele que tudo guia neste mundo. Queridos amigos, despeço-me pedindo ainda uma vez: sede generosos, sede verdadeiramente pródigos na distribuição da luz, pois possuís um tesouro inesgotável e, através de gestos simples, ganhareis amizades que durarão para sempre. Porque um dia, quando estiverdes em nosso plano, certamente sereis visitado por espíritos abnegados que vos abraçarão e vos dirão: muito obrigado. Foi graças ao teu esforço que, no mundo rude da matéria grosseira, encontrei o caminho de ação e de equilíbrio. Porque tu te deste ao trabalho de gratuitamente
Despejar em minhas mãos a luz do Cristo. Não esqueçamos, muitos estão sedentos do amor do Mestre. Não nos cabe o comodismo. Atentemos para uma semana que poderá iniciar um trabalho de divulgação extraordinário. Porque nós sabemos o valor do Cristo no coração de todos os que querem servir. Façai vós a vossa parte e vos asseguramos, tereis muitos amigos na festa das bodas. Paz de vosso amigo e irmão, Bezerra de Menezes.